Olá, pessoal amável da internet. O LuloCast voltou. Eu passei um tempo sem postar, porque eu travei. Eu sou assim, eu sou uma pessoa travada. Pra destravar, o que eu fiz? Eu disse pra mim mesmo, vamos tentar fazer um assunto, um tema fácil. Porque, convenhamos, a procrastinação funciona assim, né? Quanto mais uma coisa parece difícil, mais você quer evitar. Então hoje eu vou trazer um tema bem simples, mas que pode ser útil para você que tenha ideias e projetos criativos. Uma coisa que me perguntam muito é como eu consigo manter um projeto, né, sendo que eu sou uma pessoa meio instável. E assim, apesar dos pesares, o Ludo Viajante até que é um sucesso. Eu tô muito feliz com o alcance do canal. Podia ser melhor? Podia, mas eu tô conseguindo viver da minha arte. Eu acho que esse é o sonho, né? Inclusive, um sonho que só é possível graças a você. O Ludo Viajante está completando 4 anos. E eu acho que a maior lição que me vem à mente, assim, a coisa que eu realmente aprendi durante todo esse tempo, é que... Quero morrer, tô brincando. É que é preciso ter paciência. Muita paciência. Porque assim, quando você começa um projeto, você tem muitas expectativas. E não só isso, você tem muitas referências, né? Pessoas que te inspiram, que você quer ser como elas. Tudo isso parece bonitinho, só que é uma armadilha. É muito fácil se tornar um pesadelo. Pelo menos comigo foi assim. As expectativas se transformam em frustração, porque conforme você vai tentando executar um projeto, as dificuldades vão surgindo e você vai ficando travado. As inspirações, né, as referências, elas se tornam uma tortura, porque elas viram um lembrete de que existem pessoas bem-sucedidas e você não é uma delas. E nisso você vai se afogando numa bolha de insegurança, inveja, medo, ansiedade. É aqui onde devemos acionar um gongo chamado paciência. Porque veja bem, tudo isso é muito normal. Primeiro, nenhum projeto é tão simples quanto a gente imagina no papel. Sempre tem um detalhe que esquecemos de considerar. Por exemplo, no caso do Ludo Viajante, o detalhe foi simplesmente o meu nervosismo. Eu tinha ideias, eu gostava de editar vídeos, mas falar no microfone me aterrorizava. Até hoje me aterroriza. E nisso, os vídeos ficavam extremamente travados. E detalhe, saber desse meu defeito não era suficiente para consertá-lo. Porque tá aí um sentimento desgraçado, né? Quando você consegue identificar uma falha sua, você se sente esperto o suficiente para identificar essa falha, mas você não se sente apto a mudar, a melhorar isso. No meu caso, quanto mais eu sentia que eu não estava confortável falando no microfone, mais eu ficava travado. Era tipo uma bola de neve. Qual foi a solução? Tempo. Eu precisava de tempo para me acostumar a me expressar. Eu queria tanto poder voltar no tempo e dizer isso pro meu eu do passado. Eu ia ficar tão mais tranquilo, porque eu achava que era uma questão de incompetência, sabe? Tipo, que eu não tinha nascido para aquilo e que eu não ia melhorar nunca. Isso é uma ilusão. Se esse sentimento bater na sua porta, atenda a porta. Olhe no fundo dos olhos dele e diga, calma, Satanás, eu preciso de tempo. No caso da inveja, né, quando você começa a se comparar com as pessoas, em vez de ficar feliz por elas, você fica triste, achando que nunca vai ser tão bom. Tem dois exercícios que me ajudam a lidar com isso. Um é lembrar da sorte. Todo projeto envolve um pouco de sorte, e isso é altamente influenciado pelo fator privilégio. Porque, convenhamos, uma coisa é você abraçar uma ideia sem apoio nenhum, outra coisa é você ter todo um suporte, seja familiar ou financeiro. Então é sempre bom lembrar que algumas pessoas têm mais sorte, entre aspas, do que outras. Um jeito de equilibrar isso, eu acredito, é simplesmente começando. Só de colocar o seu trabalho no mundo, você já está aumentando as chances de dar certo. Principalmente se estiver incompleto ou imperfeito. E eu sei que isso vai parecer contra-intuitivo, afinal ninguém gosta de ser associado a coisas imperfeitas. Mas eu juro pra você que a vulnerabilidade é uma ferramenta muito poderosa. Por exemplo, digamos que além de expor sua criação, você expõe uma dificuldade que você está tendo. Isso atinge uma pessoa e deixa ela inspirada. E aí ela vai lá e começa o próprio projeto dela. Se isso acontece, essa pessoa nunca mais vai esquecer de você. De repente, a sua ideia, que para você era imperfeita, ganha um valor inestimável. Por fim, eu queria falar sobre a hora de desistir. Esse é um ponto meio pessimista, e minha defesa não seria um texto meu se eu não terminasse com pessimismo. Eu acho meio complicado falar dessas coisas como se fosse uma questão de ah, se esforce, o sucesso um dia vai chegar. Isso não é verdade. Dependendo dos seus ideais, pode ser que o sucesso não chegue nunca. Outro dia eu tava lendo uma história sobre um experimento social feito em 2007. Eles pegaram um músico muito talentoso, Joshua Bell, um dos maiores violinistas dos Estados Unidos, e colocaram ele para tocar no metrô de Nova York. Normalmente, numa apresentação paga, esse rapaz consegue fazer $1,000 por minuto. Esse é o valor que pagam para ele tocar numa orquestra, por exemplo. Então imagina que numa peça de 5 minutos ele recebe mais de R$20 mil. É um músico muito valioso. Tocando no metrô, porém, ele não conseguiu reunir mais que $20. Sendo que de milhares de pessoas que estavam passando ali, só 7 pararam para apreciar a música. O jornalista que organizou esse experimento escreveu que uma coisa curiosa é que toda criança que passava tentava parar para ouvir, mas sempre o pai ou a mãe puxava a criança pelo braço. Moral da história: qualidade, por si só, não significa nada, porque o conceito de qualidade é extremamente subjetivo. Isso serve tanto para acalmar o nosso coração, no sentido de que arte não é sobre perfeição, é sobre conexão, como também serve de lembrete para não se levar tão a sério. Porque veja bem, você vai falhar. Quando o assunto é criação, essa é a única certeza. Você vai falhar muito. Você vai quebrar a cabeça, você vai passar raiva, e pode ser que a coisa simplesmente não deslanche. Diante disso, alguns vão dizer, não desista, continue tentando. Uma hora a coisa vai dar certo. Eu não vou dizer isso não. Eu vou propor outra coisa, uma analogia. Não faça filhos, faça ovos. Eu li isso em algum lugar, eu não vou lembrar onde foi, e eu nem sei se está certo o que eu vou dizer. Mas se eu me lembro bem, a ideia era mais ou menos assim. É muito mais fácil abandonar um ovo do que abandonar um filho. Se você olha para sua ideia com um pedaço de você, fica muito difícil abrir mão dela. Agora, ovos são mais práticos. Você bota um ovo e torce para que ele nasça, mas se não nascer, tá tudo bem. Depois você bota outro, e outro, e outro, e pode até ser que você se permita fazer uma pausa. Afinal, convenhamos, a vida não se resume a botar ovos. A não ser que você seja um peru. Nesse caso, glu 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 glu. É assim que eles fazem? Não faço ideia. Muito obrigado por ter assistido, digo, ouvido. Desculpa, podcast não é a minha mídia, não estou acostumado. Até a próxima.